A justiça angolana está na boca do povo e as suas decisões estão a causar uma onda de comentários, longe de produzirem consensos, mas que acentuam várias suspeitas sobre a sua independência. Em causa está o tão propalado caso que envolve o filho do ex-presidente da República, José Filomeno dos Santos, que aguarda em liberdade um eventual processo de julgamento, e o facto do Ministério Público ter anunciado não mais prosseguir criminalmente contra o empresário Jean-Claude Bastos. Esta decisão das autoridades surge depois do governo liderado por João Lourenço ter perdido a batalha judicial em Londres num processo contra Jean-Claude Bastos, em que previa recuperar mais de 3 mil milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, que se encontravam sob gestão da sua empresa, a Quanto Global. São várias as opiniões, todas obviamente merecedoras da devida atenção e respeito, mas que em grande medida minimizam um dos aspectos fundamentais que move o Estado angolano nesta batalha pela recuperação de fundos desviados para o exterior do país. Nesta conformidade, também se compreende que toda e qualquer decisão judicial envolvendo a Procuradoria-Geral da República e os tribunais, em qualquer parte do mundo e independentemente da matriz do direito, tende sempre a dividir as visões sobre a matéria e a opinião pública, atendendo à natureza inacabada do direito e o sentido discutível de justiça. É nesta perspectiva que o processo que envolve o filho do antigo Presidente da República e o seu sócio esteja a suscitar debates, sobretudo a partir nos órgãos tradicionais de comunicação social, nos mercados e meios de transportes, até as principais plataformas de redes sociais, que na sua maioria admitem com alguma revolta o facto do governo angolano ter sido burlado por um empresário e pelo filho de José Eduardo dos Santos. Em declarações à TV Zimbo, o sociólogo João Paulo Ganga disse que a libertação do empresário Jean-Claude Bastos deixou a ideia sobre a existência em Angola de uma justiça para pobres e outra para ricos.
Nós temos que perceber que há dois momentos. Há um momento político e há um momento jurídico. Nós tivemos, em primeiro lugar, a liberdade do Jean-Claude Bastos.
Aliás,
portanto, que começou primeiro. Portanto, Jean-Claude Bastos é libertado por aquilo que sabemos, por ter ressarcido o Estado angolano o dinheiro que estava em sua posse. E, portanto, foi um momento bom, que é muito importante do ponto de vista político. O presidente João Lourenço cumpre com uma das suas premissas, ou seja, aqueles que devolvessem o dinheiro do país poderiam ficar em liberdade. Isso, do ponto de vista político, tem sido sempre a ideia do presidente João Lourenço, ou seja, fazer com que o objetivo fundamental seja o dinheiro público, o patrimônio do Estado. Não há a ideia, segundo o próprio presidente, de perseguir A ou B, não. A ideia central era de que o importante é resolvermos o problema da recuperação dos ativos do Estado. Mas isso tem que se casar com as leis. E aí a Procuradoria-Geral da República esteve mal. Estamos a falar ainda do caso de Jean-Claude Bastos. Porque Jean-Claude Bastos não era acusado apenas de crimes patrimoniais. Havia, por exemplo, uma acusação de associação criminosa, que não bastava devolver os bens, mas que tinha que ir a tribunal, tinha que ser julgado, ou o acordo que ele estabeleceu com o Estado angolano devia ser homologado por um juiz. Nada disso aconteceu. A Procuradoria-Geral da República fez um comunicado lacônico. Nós não podemos esquecer que a Procuradoria é parte do processo. Portanto, a Procuradoria-Geral da República tem um monopólio da ação penal. Portanto, teria que haver um juiz, uma terceira entidade, a homologar um tipo de transação. Mas a legislação angolana também é omissa em relação a isso. Significa dizer que não foi feito o trabalho de casa no combate à corrupção. Aí o presidente João Lourenço não tem culpa. A culpa é dos seus assessores. A culpa é de toda a equipa jurídico-formal que domina as meandros das leis e não estabeleceu um caráter excepcional na lei. Ou seja, nós devíamos ter aqui uma lei com um caráter excepcional, porque estes casos são excepcionais. Porque aquilo que aconteceu com Jean-Claude Bastos dá a ideia para o comum dos cidadãos que há uma justiça para ricos e há uma justiça para pobres. Ou seja, o rico devolveu o dinheiro, pegou o jato e foi-se embora. E, portanto, eu que roubei uma galinha.
Você não se encontra no país.
Pronto, e isso leva-nos à questão do Zeno.
João Paulo Ganga.
Já não, saiu do jato, bonitinho, apresentou os passaportes e foi-se embora. Portanto, fica mal a Procuradoria-Geral da República, fica mal a Justiça Angolana na fita, porque dá a ideia de que aqueles que podem, rapidamente resolvem, devolvem o que tinham a devolver e vão-se embora. Quando se fosse uma pessoa que roubou uma galinha, matou um porco, desviou gado, tinha que, mesmo devolvendo, porque no nosso ordenamento jurídico a devolução dá lugar à atenuação, não dá lugar à extinção da responsabilidade criminal. E o que aconteceu com o comunicado da Procuradoria-Geral da República diz que deixou de haver responsabilidade criminal. Portanto, isto é um arrepio à lei, é uma ilegalidade. Que a Procuradoria depois vai ter que vir explicar como é que fez isso. Agora, do ponto de vista político, de facto há o cumprimento de uma visão do Presidente da República daquilo que é a sua visão. Ou seja, é importante nós recuperarmos os ativos sem com isso prendermos pessoas, ameaçarmos as famílias. A ideia central do Presidente da República tem sido essa. Portanto, os juristas, quer na Assembleia do MPLA, quer os juristas da Procuradoria-Geral, é que deviam ter acautelado, do ponto de vista legal, essa escapatória, o que não fizeram.
João Paulo Ganga sustenta, por outro lado, que o Ministério Público violou a lei nos termos em que foi posto em liberdade um antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho de José Eduardo dos Santos.
A questão do Zeno é uma questão que está ligada ao Jean-Claude Bastos. Ou seja, se o Zeno é acusado de um crime em que o seu principal parceiro é libertado, fica muito difícil Zeno ficar na cadeia. De qualquer das formas, é uma boa notícia para o presidente Eduardo dos Santos. Portanto, isso é óbvio, né? Durante 6 meses, o antigo presidente teve o seu filho no calabouço. Era uma situação altamente nova no nosso país. As pessoas não estavam habituadas a uma situação dessas. O presidente João Lourenço deu um sinal claro de combate à impunidade. Ou seja, a impunidade em Angola tem os dias contados. Oxalá Zeno dos Santos resolva o problema dele dentro dos parâmetros da lei. Se for absolvido, se for ilibado, se já não haver responsabilidade criminal, desde que se cumpra as leis, é bom para ele, é bom para a sua família. Agora, é preciso que um Estado de Direito cumpra as suas próprias leis. Porque se o Estado de Direito não cumpra as próprias leis, e esses sinais que a Procuradoria-Geral da República costuma dar, ora, deputados são coagidos, têm medidas de coação, agora o homem vem de jato lhe buscar, deu dinheiro, vai ser... Portanto, nós temos que fazer um Estado mais sério. O que é importante salientar aqui, tanto no caso do Zeno como no caso do Jean-Claude Bastos, é que, de facto, há um arrepio da lei, ou seja, o Ministério Público violou a lei. Isso aí é claro, nós não podemos estar aqui a mentir às pessoas. Portanto, há uma violação da lei, porque isto não se enquadra no nosso ordenamento jurídico. Há uma violação da lei porque não foi feito trabalho de casa, porque nós não acautelamos com uma nova legislação específica aquilo que é o novo processo político. E qual é a ideia que estamos a passar às pessoas? Estamos a passar às pessoas a ideia de que o sistema judicial continua refém do poder político. Isso é que é mau. Estamos a dizer que afinal não há Estado de Direito, porque o político manda no judicial e que a Procuradoria-Geral da República é apenas uma marionete do poder político. Esse é que é o grande recuo que houve nesse processo. Agora, há um ganho muito grande, que é a recuperação dos ativos. E esse ganho muito grande fica diluído, fica maculado, fica sujo, porque não se foi feito o trabalho de casa. Agora, a PGR angolana tem que refletir rapidamente, enquanto instituição, qual é a relação que vai estabelecendo com os cidadãos, porque os rácios de confiança entre o cidadão e o sistema judicial são cada vez menores.
Entretanto, o jurista Wilson Domingos afirma que a posição assumida pelo Ministério Público em relação aos dois processos em causa pode estimular outros angolanos que se apropriaram dos bens públicos a não temerem o poder judicial, pelas razões que a seguir avança.
Mas se for no sentido do mesmo despacho que tenha sido exerado a favor do João Cobo Basto, pressupõe dizer que estamos diante de novos paradigmas. Ou seja, porque, regra geral, os processos são o Ministério Público e exerce ação penal até no fim. Ou seja, dirige a instrução preparatória e depois introduz o processo a juízo. O que parece que esse processo não vai ser introduzido a juízo porque há aqui uma extinção de responsabilidade criminal, alegadamente porque os valores que tinham sido, de facto, desencaminhados serão, então, foram todos recuperados e, como tal, o Ministério Público vê que não há necessidade de prosseguir criminalmente os envolvidos. Sendo certo que estamos diante de um novo paradigma, porque há, num passado, ou seja, os advogados têm estado, não é só nesse caso, como nos demais casos, têm estado, de facto, a apelar que os tribunais, as magistraturas, sobretudo a do Ministério Público, que na fase de instrução preparatória, pelo menos, olhe para aquilo que estabelece o artigo 57 da Lei 3/2014. Essa lei fala sobre à criminalidade subjacente ao branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo. E sendo certo que as magistraturas, sobretudo o Ministério Público, não aceitavam, de facto, usar o artigo 57. Porque aquele artigo 56 diz que se o dano for ressarcido, considerando que trata-se de um crime patrimonial, ressarcido o dano, as pessoas poderia existir a extinção da responsabilidade criminal. E que, na verdade, os magistrados não atuavam nessa direção. Se o argumento for este, vamos dizer que está mediante um novo paradigma, doravante, as pessoas que, de facto, de alguma forma, mexeram, tentaram um património alheio e depois ressarcir por aí...
Wilson Domingos admite igualmente que o processo que envolve o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola pode não transitar em julgado por não existirem mais elementos que o justifiquem, embora José Flamengo dos Santos esteja também indiciado num outro processo.
Esta aqui é uma presunção, ainda não temos as bases, mas se for as bases, forem as mesmas, pressupõe dizer que o Ministério Público acha que não é oportuno, ou seja, aqui estamos diante de um princípio da oportunidade. Sendo certo que o dinheiro já foi recuperado, então não há necessidade, não haverá necessidade, na perspectiva, com devidas aspas, na perspectiva do Ministério Público, em perseguir criminalmente os implicados. Sendo certo que este não tem sido o caminho, não tem sido este. Na verdade, é um caminho que estamos a fazer. É uma espécie de existir, uma espécie de facilitar. O dinheiro ingressou na esfera jurídica do Estado, onde não deveria ter saído, no caso do Fundo Soberano. Como tal, então, o Estado, nesse caso representado pelo digno magistrado do Ministério Público, julga que, efetivamente, já não há interesse processual. É, de facto, um novo paradigma, pois o que acontece é que a lei da prisão preventiva, estamos a falar da lei das medidas de coação processual, que é a lei 25/15, determina prazos, ou seja, até a acusação são 4 meses, até o despacho de pronúncia são 6 meses, até o julgamento em primeira instância seria 1 ano. Sendo certo que se o prazo venceria, acho que no próximo dia, e entraríamos numa situação de prisão preventiva ilegal. Ou seja, excesso de prisão preventiva pressupõe dizer que a prisão passa a ser legal, passa a ser ilegal. E como tal, a pessoa deve ser imediatamente restituída à liberdade. Se for o caso disto. Se for na perspectiva de evitar o excesso de prisão preventiva, pressupõe dizer que não há extinção da responsabilidade criminal, que o processo vai continuar ele em liberdade. Temos aqui duas perspectivas. Se o fundamento for igual do João Cláudio Basto, pressupõe dizer que há extinção completa da responsabilidade criminal, não há mais nada. Agora, se de facto ele foi posto em liberdade, porque amanhã ou depois da manhã deveria ocorrer os 6 meses de prisão preventiva, são extintos antes do despacho de pronúncia e como tal deve ser posto em liberdade. Se for por essa via, ele vai aguardar o julgamento em liberdade.
E a Procuradoria-Geral da República esclareceu esta semana que não celebrou acordo algum com Jáculo de Bastos de Moraes no processo em que era indiciado nos crimes de burla por defraudação, associação criminosa, corrupção ativa, tráfico de influência e o branqueamento de capitais. Em declarações aos órgãos públicos de comunicação social, a Diretora Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, explicou os termos que justificaram a liberdade de Jean-Claude Bastos.
A Procuradoria-Geral da República, enquanto representante do Estado, a Procuradoria-Geral da República promoveu uma negociação entre o Fundo Soberano, Estado Angolano e as partes Quantum, ou seja, as empresas do Grupo Quantum Global e Jean-Claude Bastos de Moraes. Nesta promoção não constava José Filomeno dos Santos e só promoveu esta negociação porque quem tinha a posse dos ativos financeiros e não financeiros do Fundo Soberano era o Grupo Quantum Global e Jean-Claude Bastos de Moraes, não José Filomeno dos Santos. José Filomeno dos Santos o que fez era, na qualidade de antigo presidente do Fundo Soberano, ele celebrou contratos, portanto, ele cedeu, primeiro, indicou um gestor de investimentos, que foi o Fundo Soberano que indicou, e ele na altura até, ele nem sequer ainda era o presidente do Fundo Soberano, era um dos administradores, e o Fundo Soberano nem sequer era a designação correta, nem era Fundo Soberano, mas Fundo sobre Petróleo, foi quando indicaram o Grupo Quantum Global de que Jean-Claude Bastos de Moraes é o maior acionista, então como gestor de investimentos do Fundo Petrolífero, que posteriormente passou a chamar-se Fundo Soberano de Angola.
Eduarda Rodrigues confirma, por outro lado, que José Flamengo dos Santos vai responder ainda aos processos que já foram remetidos às instâncias judiciais para posterior processo de julgamento.
Para além deste processo referente ao Fundo Soberano, impende sobre José Filomeno dos Santos o processo do chamado 500 milhões, ou seja, ele é arguído, tal e qual é arguído o governador, o ex-governador do Banco Nacional e entre outros arguídos no processo. E o processo, já, a Procuradoria-Geral da República já remeteu o processo em juízo e, portanto, o processo vai prosseguir os seus trâmites normais. Nesse momento, ele vai responder por dois processos. Nós ainda estamos nessa fase da instrução preparatória, a qualquer momento o processo dele também será remetido a juízo referente ao Fundo Soberano, na qual ele está acusado do crime de peculato, e portanto nós vamos continuar a persegui-lo criminalmente pelas condutas que ele praticou na sua gestão no Fundo Soberano de Angola.
O Fundo Soberano tinha inicialmente ativos no valor de 5 mil milhões de dólares. Este valor foi recuperado?
Mas é importante aqui referir que nós estamos aqui antes a falar de recuperação de ativos, não é referente aos 5 mil milhões de dólares.
Não, é o
aqui,
outro processo.
Sim, não é isso. É importante aqui mencionar que logo após, ao fim da gestão, por José Filomeno dos Santos no Fundo Soberano, com a indicação, com a nomeação do novo Conselho de Administração e depois de alguma negociação frustrada por parte desse Conselho de Administração com as empresas do Grupo Quanto Global, o Fundo Soberano, porque tinha o seu dinheiro à sua disposição, ou seja, estava na sua numa das contas no Reino Unido, ficou imediatamente com a guarda de volta de 1 mil milhões, naquela altura eram 500 ou 800 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Portanto, referente a este valor, sempre esteve na posse do Fundo Soberano. Estes valores eram referentes aos chamados ativos líquidos da gestão do Fundo Soberano. Mas para além dos ativos líquidos, portanto, era o dinheiro que foi alocado para a gestão dos ativos líquidos, também existiam os ativos alternativos. E sobre a gestão dos ativos alternativos, estamos aqui a falar de cerca de... do valor de 3 mil milhões de dólares. Estes foram entregues também a Jean-Claude Bastos de Moraes e as empresas do Grupo Quanto Global, e que estavam, apesar de estarem domiciliados no Reino Unido, foram criadas várias estruturas. Portanto, estamos aqui a falar de entidades ou empresas que foram criadas por essas, pelo Grupo Quanto Global, nas Ilhas Maurícias, em Limited Partnerships, onde o Grupo Quanto Global aparecia como parceiro geral e o Fundo Soberano como parceiro limitado. E, portanto, o Grupo Quanto Global geria os fundos, portanto, esses ativos, sem qualquer visibilidade por parte do Fundo Soberano, ou seja, os contratos assim o permitiam. O fundo não tinha conhecimento do negócio, não sabia que tipo de investimentos estavam a ser feitos, não sabia onde estava o dinheiro, não sabia qual o montante dos valores existentes, portanto não tinha conhecimento de nada. Por isso mesmo é que a Procuradoria-Geral da República, verificando o cenário existente e tendo em conta aquela decisão judicial do Tribunal do Reino Unido e já verificando decisões também idênticas, quer nas Ilhas Maurícias, quer na Suíça, recomendou que as partes negociassem.
Eduardo Rodrigues, Wilson Domingos e João Paulo Ganga foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.